A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com André Amaro.
Hoje vamos passear pela arte e pela playlist de Roger Melo, nome associado a uma longa e frutífera carreira como ilustrador e escritor, com vários prêmios importantes recebidos no Brasil e no exterior, como o Prêmio Internacional Hans Christian Andersen, que é concedido pelo International Board on Books for Young People, considerado o Prêmio Nobel da Literatura Infantil e Juvenil. Roger recebeu esse prêmio em 2014. Ele é brasiliense e já ganhou 10 prêmios Jabuti, concedido pela Câmara Brasileira do Livro. Foi premiado pela Academia Brasileira de Letras e na União Brasileira dos Escritores pelo conjunto da sua obra. Também participou de diversas feiras internacionais de livros. Quer mais? Tem mais! Roger também se lançou paralelamente ao mundo do teatro como escritor e diretor, e recentemente estreou o musical Carmim, inspirado na vida de Lamartine Babo, um dos mais importantes compositores da história da música popular brasileira. Vamos falar de tudo isso e ouvir as suas sugestões musicais, né, Roger? Bem-vindo ao Trilha das Artes.
Olha, eu sou muito fã do Trilha das Artes, André. Então eu estou muito honrado, eu estou muito emocionado aqui.
Legal. Vamos começar com A Tua Ausência, composta pelo acordeonista e pianista Tibor Fittel e cantada, né, pela Camila Marlieri. Que lugar que essa música ocupa na sua história, Roger?
Pois é, ele tem muito, e ela também, essa ligação com a música feita para a dramaturgia, sabe? Com a música de maneira geral, mas se filiam de muitas maneiras a uma tradição de musical do Brasil com músicas originais, né? Essa coisa da música feita para o teatro de revista, essa música que inspirou pessoas como Edu Lobo e Chico e, enfim, Francis Heine. E, ao meu ver, ele resgata e ela também essa tradição da excelente música brasileira, né? De raiz mesmo.
Maravilha. Então vamos ouvir.
Vem desesperadamente me encontrar somente pela madrugada. Vem o corpo bem dolente, vem dançar fremente a voz da manhã. Corre, vem sorrindo, vem carpindo o coração que vale uma canção. Morre de saudade, morre de vontade, arde o sonho do amanhã. Toques de luar, lua cheia, lua nova, novidade nua, crua, amiga e pura. Almanac da memória, vem contar história, deixa eu descansar. Trançar os teus cabelos, deitar nos seus. Teus carinhos, meus caminhos, vem cruzar o meio da vontade. De satisfação, cobra minha carne, torce minha cama, ama, leva pela mão. Todo ano passa, todo amo, caça raça de sofreguidão. Então você não tem tolice, minha meninice, vem te abraçar. Trançar os teus cabelos, deitar nos seus. Teus carinhos, meus caminhos, vem cruzar o meio da vontade. Da verdade, o perfume vem da
Essa foi Camila Marlieri cantando A Tua Ausência, de Tibor Fittel. Música que nos traz o ilustrador, escritor, dramaturgo e diretor teatral Roger Melo, o meu convidado de hoje aqui no Trilha das Artes. Roger, eu queria passear inicialmente pelo universo da ilustração. Você é formado pela Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, trabalhou com Ziraldo, ilustrou mais de 100 títulos, sendo 22 deles escritos também por você. Como foram os primeiros anos da sua vida profissional como ilustrador e como é que você começou a ganhar espaço e visibilidade com essa profissão?
Eu fui para o Rio exatamente para entrar na ESD, né? Essa aqui é uma escola icônica. Ela é a primeira escola de artes gráficas, de design, né? Tanto na comunicação visual como no desenho industrial. E ali você tem, assim, ali tem uma biblioteca, uma das mais completas na área, o design gráfico, toda essa relação, assim, a gente estuda desde elementos para a produção de maquetes em madeira, em plástico, em metal, até esse contato com a biblioteca, estudo de fotografia. Então, eu posso dizer que eu saí de Brasília, né, para fazer essa faculdade, mas eu encontrei um Rio de Janeiro semelhante, vamos dizer assim, a Brasília, porque parece que Rio e Brasília são muito diferentes, mas as duas cidades têm muito essa coisa de receber quem vem de fora e automaticamente incorporar. E eu acho que todo o background em Brasília, com figuras como o Atos Bucão, figuras como o Burle Marx, o próprio Niemeyer, a Maria Martins, a gente está falando de pessoas que não dissociam esse trabalhar com o traço, com as artes gráficas e as narrativas, né? Sempre que a gente vê um projeto do Burle Marx, está ali desenhado uma figura humana, está ali desenhada uma das orquídeas, uma das bromélias. Sempre que o Niemeyer vai desenhar, ele vai se referenciar em formas da natureza, em formas orgânicas. Uma filosofia do olhar, uma filosofia plástico-visual estava registrada no desenho da cidade, né, dessas feras todas. Então, eu acho que a minha relação com o visual narrativo, ele vem de Brasília para a ESD, que também é uma escola, um marco, assim, naturalmente, né? Naturalmente eu percebo que o que eu quero fazer é desenhar, mas a minha relação era uma relação mais, porque eu acho que a ilustração, ao contrário do design, ele é mais afiliado à literatura. A ilustração é uma imagem que quer fazer parte do livro. E o livro é a casa da palavra e da imagem desde que o livro existe, né?
Uhum. Pois é, você ilustrou diversos livros infantis brasileiros e estrangeiros, né? A ilustração para livros infantis, infanto-juvenis, é o maior espaço para um ilustrador mostrar a sua arte? Que outros meios tem o ilustrador para desenvolver a sua criação?
É interessante isso, né? Porque, assim, eu, normalmente, como eu escrevo também, eu digo que confundo palavras e imagens. Então, assim, os elementos ligados às artes visuais, ao meu ver, eles realmente são a mesma coisa. Eu não consigo fazer muita diferença entre arquitetura, design, desenho de jardins e pintura e artes plásticas. Eu entendo que as pessoas separem, diferenciem, mas, por exemplo, muitas vezes eu vejo nas artes plásticas um repúdio quase pela ilustração. Ah, isso que eu faço não é ilustração, é muito engraçado isso. Mas quando você vai analisar, aquilo é pura ilustração, só não está num livro, né? Assim, muitas vezes, inclusive, o livro é usado como um objeto das artes plásticas. O livro é uma das modalidades, né? Mas a recusa, o pavor pela palavra ilustração nas artes plásticas é interessante, assim.
Por que? De onde vem esse preconceito, digamos assim?
Eu não entendo muito o preconceito. Na verdade, o ilustrador não tem, normalmente não tem preconceito contra as artes plásticas.
Não, as artes plásticas contra a ilustração, eu quero dizer.
É isso que eu estou dizendo. O reverso não acontece. E aí quem ganha com isso? O ilustrador. Porque quem possibilita a existência das artes plásticas, sempre foi e continua sendo, é o mercado. E a ilustração, como ela é ligada ao livro, ela está ligada a leitor e leitora. Leitor e leitora, eles é que possibilitam a existência do ilustrador. Então, a conexão do ilustrador, da ilustradora, é com o leitor. A conexão das artes plásticas é com o mercado. Então, eu acho ainda que a ilustração é mais livre que as artes plásticas, apesar de eu ser um grande admirador das ditas artes plásticas. Não vejo diferença nenhuma entre as duas, nenhuma, realmente não existe.
Tá certo. Bom, vamos ouvir mais uma da sua playlist?
Certo.
Você escolheu para a gente ouvir Yo Me Llamo Cumbia, com o grupo colombiano Puerto Candelaria. Por quê?
Isso. Eu tenho ido frequentemente à Colômbia. Existe um interesse muito grande da Colômbia pela produção artística do Brasil, especificamente pela produção literária do Brasil. E na última vez que eu fui agora, eu falava já do musical, a gente vai falar depois, né, sobre o Carmim, que já se desenhava, e conversando com artistas, com ilustradores de lá também, um ilustrador de lá, especificamente o Dipacho, eu falei para ele, você me apresentaria músicos contemporâneos da Colômbia? E ele me apresentou Puerto Candelaria. E quando eu vi, a gente vai ouvir a música, eu recomendo também que a gente ouça, se possível, o vídeo depois, porque o vídeo mostra uma integração entre cantores e músicos, que ao meu ver é o que me encanta na possibilidade musical, né? Assim, essa não separação entre voz humana e voz do instrumento. Então, esse vídeo ele foi muito definidor de que caminhos a gente tomaria. E Yo Me Llamo Cumbia é uma música que vai falar de uma Colômbia, da cumbia, é o ritmo de lá, né? E essa música ela tem todo um significado, porque ela vai dizer, eu sou a cumbia, eu sou o ritmo, né? E ela vai descrever essa coisa abstrata como quem cria uma personagem na frente de quem ouve.
Maravilha, então vamos ouvir.
Yo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Reina, me hace la corte un fino violín, me enamora un piano, me sigue un saxo y oigo un clarín, y toda la orquesta forma una fiesta en torno a mí, y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz, y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país.
ouvimos aí Yo Me Llamo Cumbia, com a banda Puerto Candelaria, ganhadora do Grammy Latino de 2019 com o álbum Cumbia. A sugestão é de Roger Melo, ilustrador, escritor, que está em linha direta comigo hoje, falando da sua arte, apresentando temas da sua playlist pessoal. Vamos falar de teatro agora, Roger?
Vamos, vamos.
Além de ilustrador e escritor de livros infantis, você é autor de peças teatrais e diretor, né? Eu tenho
verdade.
Aqui uma lista de peças que você escreveu. Uma História de Boto Vermelho.
Essa foi a primeira, essa foi a primeiríssima.
É, né? País dos Mastodontes.
Certo.
Curupira, Elogio da Loucura.
Elogio da Loucura é uma versão, né? Uma versão para o teatro do texto de Erasmo de Roterdã.
Sim, muito
Está muito
conhecido.
Recente esse texto, né? Apesar de ser de 1500.
Com
recente
certeza.
Não, está muito atual.
Meninos do Mangue, enfim, muitas outras, né? Como é que foi esse encontro com o teatro?
Eu percebi uma coisa, André, é muito engraçado. O Ziraldo uma vez me falou, por que, que eu quero ser ilustrador? Porque eu sou apaixonado pela narrativa. É a narrativa que me move. E eu, como tudo que o Ziraldo fala, eu presto muita atenção, eu pensei assim, comigo é quase igual, mas eu percebi que não é por causa da narrativa. Tem uma coisa anterior para mim que é a personagem. Então, o teatro, ele me apaixona pela construção física da personagem, teórica também. Eu tenho fascínio pela construção da personagem. A gente chega aos outros através dessa personagem que vai surgir, né? E como essa peça, por exemplo, agora, ela é uma peça que fala, uma das personagens, a Lamartine Babo, e ele amava criar personagens, foram muitas, né? E a própria peça em si passa a ser uma personagem também criada. Né?
Entendi. E o que, que te move a escrever, Roger? A partir de que temas, de que inquietações você começa a escrever uma peça de teatro?
O Bartolomeu Campos Queiroz, grande escritor brasileiro, ele, meu amigo, ele dizia, eu escrevo para saber o que eu não sabia que sabia. Eu acho que dificilmente eu vou conseguir uma resposta melhor que essa, né? Assim, quando você começa a escrever, você não sabe para onde você vai. Tem gente que escreve e eu não tenho um sistema, não. Eu sou muito sem método, viu, André? Mas tem gente que escreve com faz um esqueleto, né? Faz um diagrama, digamos assim. Tem gente que não, que começa a escrever e não quer saber para onde vai, volta para o início, retoma o início. Tudo é possível. Mas o que me impressiona em escrever, lá no Rio de Janeiro, o pessoal fala que você está esperando nada virar coisa, né? Então, assim, é um pouco para ver o nada virar coisa, né?
Maravilha. Vamos seguir, então, aqui a sua trilha, Roger. Você escolheu para a gente ouvir Pupurri dos Passarinhos, de José Mauro Brandt. Fala um pouco desse passeio musical pelo folclore brasileiro. Por que, que você escolheu essa música?
Pois é, o José Mauro Brandt é um grande artista, um amigo de toda uma vida. A gente cantou junto no coral, no coral de atores do Birajara Cabral, que é uma grande referência da música para teatro no Brasil. E a gente conversa muito, né? Assim, a gente trabalha com as artes cênicas no Brasil, com as artes plásticas também, com os livros. E eu fiz um livro chamado João por um Fio, em que um menino vai dormir e ele descobre que o lençol dele, a colcha dele, é do tamanho da noite, é do tamanho do medo dele. E uma das referências importantes para mim foi essa pesquisa do José Mauro com cantos e acalantos, os acalantos, né, os cantos de ninar, que normalmente são muito assustadores, não importa onde você esteja no mundo, de um berço que cai de uma árvore, a um bicho-papão, a um boi da cara preta, essas referências todas muito assustadoras, elas partem do princípio de que você confia na criança. Muitas pessoas vão dizer, nossa, mas é assustador e tal, mas não é isso. As músicas são belíssimas, são basais e elas estão falando, eu confio em você, você é uma criança, mas você vai atravessar a jornada da noite, a jornada da vida, vencendo esses medos. Tudo bem ter medo mas é preciso enfrentar. O livro é essa possibilidade da simulação, né, do simulacro, assim como o teatro. Então, eu acho que a gente precisa apresentar para a criança um objeto que respeite a criança como ser criador, né? Criança é aquela que cria. E ela atravessa a noite de maneira humana, né? Assim, é uma travessia como os heróis das histórias atravessam fronteiras e mares e tudo mais.
Vamos ouvir, então.
O meu passarinho voa, eu também quero voar.
O meu passarinho voa, eu também quero voar.
O biquinho pelo chão, as asinhas pelo ar.
O biquinho pelo chão, as asinhas pelo ar.
Senhor moço da cidade, essa vai no teu louvor. Na sola do teu sapato, corre água e nasce flor.
Na sola do teu sapato, corre água e nasce flor.
Maria, quando tu fores, escreva lá do caminho. Se não tiveres papel, nas asas de um passarinho. Se não tiveres papel, nas asas de um passarinho. Da boca fez um tinteiro, do bico pena afiada, dos olhos letra miúda, das asas carta fechada. Dos olhos letra miúda, das asas carta fechada.
A pombinha voou sem dó,
foi embora e me deixou.
A pombinha voou sem dó,
foi embora e me deixou. Periquitinho de São Gonçalo, jandaia comeu meu milho, que eu sustentava meu galo. Quando vejo meu galo morto, chorei, chorava, chorei, chorava. Xoxô, passarinho, xoxô, xoxô, passarinho sabiá. Xoxô, passarinho, xoxô, deixa o meu amor passar.
Xoxô, passarinho, xoxô, xoxô, passarinho sabiá. Xoxô, passarinho, xoxô, deixa o meu amor passar.
Eu tenho um pássaro preto, araruna, veio lá do sertão, araruna. Eu tenho um pássaro preto, araruna, veio lá do sertão, araruna. Xô, 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 araruna, xô, 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 araruna, xô, 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 araruna. Não deixa ninguém te pegar. Não deixa ninguém te pegar.
Show, 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 araruna. Show, 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 araruna. Show, 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 araruna. Não deixa ninguém te pegar.
Ouvimos aí de José Mauro Brant, Pupurri dos Passarinhos, que nos traz o ilustrador, escritor, dramaturgo, diretor, cenógrafo Roger Mello, o meu convidado de hoje aqui no Trilha das Artes. Roger, vamos falar do musical Carmim? Sobre a vida e a obra de Lamartine Babo. Esse é o seu primeiro musical, né? Por que você se interessou por Lamartine?
Olha, a música popular brasileira sempre foi uma referência muito forte para mim. Eu confesso que tem duas pessoas que eu sou completamente apaixonado. Assis Valente, por toda a história e a obra dele, e o Lupicínio também. Mas o Lamartine, que também é uma pessoa que eu admiro muito, ele é uma personagem dessa história, mas o que eu acho interessante da peça é que a gente não apresenta a carreira do artista Lamartine Babo, que merece e tal, várias outras já foram feitas, mas normalmente quando a gente tem um musical sobre a vida de algum artista, a gente não foge muito daquele esquema, né? Assim, anonimato, sucesso arrebatador, decadência. Não importa se você usa digressões, se você usa insertes, a estrutura vai ser mais ou menos essa. Só que eu lembro, 30 anos atrás, eu no Circo Voador, no Rio de Janeiro, o Eduardo Dusek vai cantar o Serra da Boa Esperança e fala nessa música, especificamente, houve uma paixão envolvida com, digamos assim, um engano. Né? Alguém da cidade de Boa Esperança manda cartas para Lamartine. Ele recebe essas cartas como se fosse de uma moça, mas não é uma moça que envia as cartas. E eu fiquei muito impressionado, primeiro com a interpretação, assim, o Dusek ao piano, ele fez uma das mais belas versões do Serra da Boa Esperança. E aí essa história ela ficou voltando e me habitando, e aí eu, de vez em quando eu ouvia Ricardo Caravalbino, uma entrevista, falar, Carlos Monte, pai de Marisa Monte, ex-presidente da Portela, contou essa história para mim também. Ziraldo falou dessa história. Várias pessoas foram me falando e eu falei, gente, como é que essa história não está no teatro? Ela é muito conhecida das pessoas que estudam a música. E ela é uma história que envolve Rio de Janeiro e essa cidade de Minas Gerais, Boa Esperança. E, digamos assim, é uma cidade inteira a enganar de maneira positiva, eu tenho que dizer, o grande Lamartine Babo, né? O carioca da Tijuca descolado, ele é enganado por essa galera fantástica e a história envolve cartas de amor. Então, o que eu queria era eu lembro que na época eu estava no Rio, eu vim para Brasília, eu sempre fico entre o Rio e Brasília, e eu tive uma depressão, André, muito forte, fiquei trancafiado em mim, sabe aquela coisa de depressão, né? Eu fiquei quase um ano deprimido. E eu tenho uma grande amiga aqui em Brasília, que é a Ariadna Moreira, a gente estudou junto, ela é cantora lírica, e eu falei, Ariadna, a gente nunca fez nada junto. E ela falou, e eu tenho vontade também de trabalhar com a música, digamos assim, popular, não vamos usar esse tempo, porque não tem diferença de qualidade entre música popular e música erudita. Mas eu queria cantar também essa canção brasileira, e eu falei, Ariadna, eu ainda não sei como, mas tem essa história. E aí eu comecei a escrever, comecei a pesquisar, fui à Boa Esperança, e li as cartas, e eu vi ali uma história de amor das mais arrebatadoras da história, e no meio dessa história, a história envolve toda a música popular brasileira da década de 30. E é interessante, num diálogo da música da cidade com a música, uma música do interior do Brasil. Né? E aí como é que Brasília entra nessa história? Brasília entra na história porque Lamartine Babo, ele era muito amigo de Neuza França, ele vinha muito a Brasília. Então eu falei, bom, agora triangulou, né? É Rio de Janeiro, Boa Esperança, Brasília.
Legal. Queria fazer uma última pergunta aqui para você.
Certo.
Existe alguma zona em comum entre os processos de criação do ilustrador, do escritor e do diretor de teatro?
Olha, eu diria que é a mesma coisa, é tudo a mesma coisa, assim. É um mergulho o tempo todo nesse nada que vira coisa, então ele precisa que você abra a mão muitas vezes de uma ideia inicial, às vezes você volta para essa ideia inicial, que você não sabe aonde que essa linha, às vezes ela é só linha, ela é mais difusa, onde ela vai te levar. Entregar o melhor, como eu trabalho para crianças, eu acho que o adulto ganha com isso, porque quando você respeita a criança, todo mundo é respeitado. Né? Quando você criancifica a criança, aí tudo fica péssimo, porque a criança, muitas vezes acontece isso, né? Grandes escritores e escritoras que escrevem, entre aspas, para adultos, quando vão fazer para criança, enchem de diminutivos, tentam tirar todos os perigos, as contenções, e resulta num livro ou numa peça ou numa música para ninguém, né? porque a criança tem medo, a criança ela é vítima de tudo aquilo que o adulto é. De guerra, de separação, de pandemia, todas as crianças foram vítimas da pandemia, assim como nós. Então, não tem como você esconder, não tem tema tabu para a criança. Agora, o livro é a possibilidade, o teatro, a arte narrativa, ficcional, é a possibilidade de a criança simular toda a complexidade e o perigo da vida nesse simulacro, nessa simulação, né? E estar preparado para a vida, né? Por exemplo, quando as pessoas falam, ah, isso não pode abordar para a criança, esse tema e aquele, mas como é que a criança vai dar voz ao desconhecido, por exemplo, se ela é vítima dessa coisa? O próprio José Mauro Brandt fez uma obra que mostra o assédio de um adulto para uma criança. Ah, isso não pode ser abordado para a criança. Como é que a criança vai dizer, isso acontece comigo também? Né? E a melhor maneira de trabalhar isso é com a ficção.
Legal. Vamos encerrar então com A Tua Vida é um Segredo, de Lamartine Babo, na voz de Kátia B.
Essa versão é especialmente sublime. A Kátia B revisita essa música da década de 20, 30, final de 20, e que vai falar, A Tua Vida é um Segredo é mesmo para mim a vida da personagem. E ela vai falar dos três atos de mentira que misturam vida e teatro. Então, é a melhor maneira de terminar essa conversa maravilhosa com você, André, na Trilha das Artes.
Maravilha, eu que agradeço, Roger. Muito obrigado pela sua participação aqui no Trilha das Artes, viu?
Muito, muito obrigado. Um prazer e uma honra.
Maravilha. E a você que nos ouviu, obrigado também pela companhia. Eu acabei de conversar com o ilustrador, colecionador de prêmios Jabuti, escritor, dramaturgo, diretor teatral, Roger Melo. Você confere a íntegra da nossa conversa no portal da rádio, câmara.leg.br/Trilha das Artes. Eu sou André Amaro e espero você na semana que vem, na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até lá!
Segredo é um romance e tem enredo. A tua vida é um segredo, é um romance e tem enredo. A tua vida é um livro amarelado. Lembranças do passado, folhas soltas da saudade. A tua vida, romance igual ao meu, igual a muitos outros que o destino escreveu. Foi sonho e foi ventura.
Você ouviu Trilha das Artes.